amigos da Rádio Dos Vox.
Conversa que interessa, em sua edição número 9.
Vamos conversar com as doutoras Andréia Couto e Alana Dias, as novas médicas residentes da Sociedade de Assistência aos Cegos. Doutora Andréia, a gente conversando em off, eu perguntei sobre como é a prova de residência médica do SUS, essa prova que a senhora prestou há pouco tempo. Então, como seria, para os nossos ouvintes terem uma noção de como se trata uma seleção desse estilo?
A prova de residência médica do SUS é uma prova de pós-graduação, certo? Que ela é feita por médicos graduados e que optam pela especialidade que eles vão seguir durante toda a sua vida. É não só para oftalmologia, que foi a minha escolha. Então, os médicos, em geral, fazem uma prova única e optam, durante a inscrição, pela sua especialidade. Pode ser clínica, cirurgia, otorrino, cardiologia, oftalmologia. Enfim, a prova é única para todos os médicos e a diferença é que cada um opta por uma especialidade. E a nossa, né, é oftalmologia.
Doutora Alana Dias, a senhora está começando o trabalho da residência médica aqui da SAC. Como é que está começando esse trabalho? Por onde está começando?
Essa é a minha primeira semana aqui no Instituto dos Cegos. Eu não conhecia o trabalho, mas é um trabalho muito importante. Nós começamos a residência inicialmente conhecendo a instituição, como se trabalha, conhecendo os aparelhos, as pessoas, para depois, posteriormente, começarmos a trabalhar efetivamente.
Então o trabalho começou, vocês visitando toda a nossa estrutura de atendimentos, da escola, da área de saúde. E aproveito e pergunto à doutora Andréia, depois que ela observou essa estrutura da nossa escola, o Instituto de Cegos Dr. Hélio Góes Ferreira, quais serão os prognósticos que a senhora pode passar para os seus futuros pacientes com relação a atendimentos, reabilitação, recursos?
Conheci a SAC agora, fiquei muito encantada por toda a estrutura voltada para o deficiente visual. E realmente eu não tinha conhecimento de uma estrutura desse porte. E acho que muitos profissionais da área, tanto de oftalmologia como outras áreas médicas, não têm conhecimento. E assim, muitas vezes, disse que o paciente praticamente perdeu a visão e não tem mais jeito, assim, vulgarmente falando, né? Só que aqui tem uma área de estimulação visual muito boa, tem uma estrutura muito boa voltada com psicólogas, terapeuta ocupacional, enfim, tudo voltado para atender o deficiente visual. Não só para aqueles que já perderam a visão, que têm a cegueira, mas aqueles que têm um déficit visual, a visão subnormal, para preservar aquele restinho de visão que ainda tem, para estimular, tá certo? Enfim, sempre tem o que fazer por essas pessoas. E aqui a estrutura proporciona o melhor para essas pessoas, para esses deficientes visuais.
Doutora Alana, dentro desse aspecto do conhecimento do profissional da medicina, das modalidades de atendimento ao deficiente visual, a senhora não acha que seria importante que, a nível de curso na universidade, o médico tivesse essa oportunidade de conhecer instituições como a SAC e outras instituições, conhecer toda essa modalidade de atendimento na área pedagógica, na área da informática? A gente sabe que o médico, ele conhece os atendimentos na área clínica, né? Participa dos congressos, até se encontra com máquinas, com instrumentos modernos, mas seria muito interessante também que o médico conhecesse, como vocês estão fazendo agora, conhecendo esse outro lado do atendimento, né, da profilaxia, da ressocialização da pessoa com deficiência visual. Qual a opinião da senhora?
Com certeza sim, Paulo. Nós estudamos 6 anos, medicina geral, muito enfatizado na clínica médica, cirurgia, dentre outras especialidades, voltados à doença em si, ao tratamento, aos exames laboratoriais, aos outros exames e associado ao exame físico. Mas nós sentimos muita necessidade de ter aquela parte de prevenção, de apoio psicológico, de não ver só o paciente como uma doença ou o seu corpo uma parte de doença, mas nós sentimos também a necessidade de ver o paciente como um todo, tanto no aspecto de doença orgânica, que é importante, como, mais importante ainda, no aspecto da sensibilização. Por isso que é muito importante a prevenção de doenças e, se essa doença já se instalou, prevenir também no sentido de não prosperar.
Doutora Andréia, como a senhora falou anteriormente, que está conhecendo todos os setores, conheceu o setor de estimulação precoce, então como é que a senhora planeja o seu trabalho em conjunto com o setor de estimulação e de prevenção à cegueira?
Como eu tinha falado anteriormente, realmente eu conheci o setor de estimulação precoce, que abrange várias especialidades, como a psicologia, a terapia ocupacional, a fonoaudiologia. Temos também ainda uma professora especializada na parte de estimulação visual, com a parte do estímulo visual. Então, planejo trabalhar realmente em conjunto com toda essa estrutura, que é de fundamental importância para o deficiente visual, que precisa realmente ser estimulado. Então, assim, meus pacientes, eu pretendo encaminhar para um setor como esse e fico à disposição desses outros profissionais para ver uma inter-relação entre o médico, o oftalmologista e essas outras áreas, a professora da estimulação visual, para tirar dúvidas a respeito do diagnóstico ou mais da minha área, bem como encaminhar para esse serviço, para ela fazer o trabalho dela da estimulação visual, prevenindo, assim, a cegueira. Enfim, ficarei disposta, né? Estou me especializando no momento, comecei a especialização agora, ficar 3 anos nessa especialização para obter o título de oftalmologista. E quando realmente eu for oftalmologista, pretendo encaminhar para essa área, como já falei, e sempre haver uma inter-relação, que é de fundamental importância, não só para o profissional, como para o paciente.
Conversa que interessa, doutora Alana, é nesse estilo informal, né? Um bate-papo. E eu, como apresentador, vou me sensibilizando com o que vocês vão falando, já vou preparando as próximas perguntas. Então, essa pergunta que está surgindo aqui no momento, ela é bem interessante, porque eu tenho escutado muitas referências com relação a isto. Vocês estão iniciando um processo de residência médica, então vocês têm total consciência, né, de toda a questão da sensibilização, como a doutora Alana falou, da humanização da medicina. Então, perguntaria a doutora Alana, o que é que a senhora acha que muda no médico da residência até o amadurecimento profissional? Ou seja, nós estamos nesse momento que vocês estão em residência médica, vocês têm essas consciências. Quando vocês estiverem amadurecidas profissionalmente, vocês continuarão implementando esses pensamentos que vocês estão nos repassando de toda a verdade do coração de vocês? Estou falando isso porque estou me lembrando de alguns companheiros nossos que fazem parte de grupos de retinose e degenerações, que eles às vezes se sentem, enfim, não se sentem bem atendidos por médicos já famosos, por médicos já com vários cursos, enfim. E a gente explica que a vida do médico é corrida, às vezes o médico amadurecido profissionalmente, ele já não tem tanto aquele tempo, né, de fazer coisas como a gente tem quando está iniciando alguma jornada. Mas para que os nossos ouvintes nesse Brasil inteiro, nesse planeta dos Vox, possam ouvir da voz de vocês que estão iniciando essa caminhada, essa esperança, né, de encontrar a doutora Andréia Lima Couto e a doutora Alana Ferreira Gomes em algum momento, em algum consultório, né, e lembrar desse momento, dessa conversa que interessa.
Nós saímos da faculdade de medicina um pouco imaturos, porque todas nossas decisões que tomamos durante nossa prática médica foram orientadas por uma pessoa superior. Quando a gente entra na residência, nós já somos médicos formados, médicos geral, que optamos por uma especialidade para poder se aprofundar nessa especialidade. E só então ter um amadurecimento completo. Nós médicos não precisamos somente de um amadurecimento científico, cheio de informações, mas também de um amadurecimento pessoal. E só assim eu posso chamar de amadurecimento profissional. Retorno a falar, precisamos ter essa integração de profissionais, tanto os médicos como outros terapeutas, para que o paciente possa se beneficiar do tratamento.
Realmente a senhora respondeu pautada nessa oportunidade, com isso uma estrutura de... Então, essa nova geração de médicos, graças a Deus, terá muito sucesso também, como os médicos, os pioneiros, as pessoas que desbravaram, né, que construíram instituições como esta. São coisas do paciente mesmo. A gente, como ser humano, percebe que o ser humano é assim. Às vezes, eu tenho até uma historinha para contar de uma pessoa que eu estou acompanhando, uma pessoa que não é da minha família, não é... assim, não era do meu grupo de amizade, é uma pessoa que nós conhecemos através da minha mãe. Eu estou acompanhando essa pessoa, trazendo até o oftalmologista, porque nenhum familiar se dispôs a fazer, acompanhá-la. Então, depois de algumas visitas ao oftalmologista, ele me reclamou uma coisa: Paulo, você já veja bem, às vezes o familiar não acompanha o paciente, e mais adiante depois vem querer discutir alguma coisa com o médico, se ele não acompanhou, se o médico está dando as informações, as orientações, e não tem o familiar, a pessoa que pode estar mais próxima daquela pessoa. Então, realmente, muitos médicos são injustiçados com esses pensamentos que alguns pacientes têm, não tendo nada a ver com relação à formação do médico, em que ano foi, em que época foi, em que cidade foi. Bom, nos resta agradecer, mas... sem antes pedir um pouquinho a palavra no final de cada uma das nossas médicas residentes. Realmente gostamos muito dessa conversa que interessa, acredito que os nossos amigos ouvintes também estão gostando. Aproveito e lembro aos ouvintes que quem tiver perguntas, quem tiver interesse em algum tipo de assunto que a gente possa abordar aqui no nosso programa, ao final eu vou deixar os e-mails, os contatos telefônicos, e vocês podem nos mandar, que a gente prepara com o maior carinho. Doutora Andréia, sua palavra de encerramento.
Foi muito bom ter participado aqui dessa entrevista com o Paulo. Foi muito bom ter conhecido o sistema do Osvox, que eu tive a oportunidade de conhecer essa semana. Trabalho muito bonito também. E é isso. Só tenho a agradecer e estou disposta a responder alguma pergunta, ou sobre a residência médica, ou sobre algum conhecimento oftalmológico, se for ao meu alcance. Obrigada também.
É uma pena que essa entrevista já esteja chegando ao final. Eu só tenho que agradecer ao espaço aqui que nos foi dado, a mim e a doutora Andréia, na conversa que interessa. E me coloco à disposição para poder ajudar. Agradeço ao Paulo pela sua amizade. É uma pessoa muito agradável e muito sensível. Então, feliz dia a todos e que estamos aqui, no que for preciso. Obrigada. Thank you.